Bom dia! Hoje é dia 3 de dezembro e eu estou a gravar com um sobretudo. Estou a gravar de manta, estou a gravar com aero-óleos. Quem é que se lembra do aero-óleos? Por acaso eu acho que não se chama aero-óleos, mas não tenho a certeza. Se calhar até se chama aero-óleos. Mas é o aquecedor a óleo, sabem? Está bem, está bem. Está mesmo muito frio na rua. Eu nem conseguia andar com a cabeça para cima. Por causa da cara. Vinha-me tanto frio para a cara que eu tinha de andar com a cabeça para baixo e de trombas. Foi mesmo muito, muito, muito chato. Até hoje não sei como é que superei esta manhã muito invernosa, esta manhã em que em Portugal se sentia o frio russo. E quando as pessoas dizem, quando está frio, dizem, ah, isso é calor russo. Também nunca me atraiu. Eu já usei essa expressão, mas normalmente é quando eu estou awkward e não sei o que é que hei de dizer. Como pessoas mais velhas, digo, ah, é o calor russo. E depois penso que nojo de mim própria. Só um pequeno update do episódio anterior. Quem ouviu sabe que eu ia fazer uma surpresa à Carolina, porque achava que a Carolina, que é a minha amiga, não ouvia o podcast, ia fazer-lhe uma peça em cerâmica. A Carolina ouve o podcast, portanto já não é surpresa. portanto, peço desculpa, Carolina, subestivei. Subestimei a tua amizade e também dizer que o Pinheiro Bombeiro respondeu e vão ter uma edição limitada apenas a Lisboa, com menos pinheiros do que nos outros anos. No entanto, eu já comprei um pinheiro de Natal de plástico. Enquanto não tenho um podcast. Eu reparei que até tenho frio nos olhos. Eu normalmente ando de óculos escuros na rua. É muito difícil para mim não andar de óculos escuros. Eu acho que é um misto de já usar tantas vezes óculos escuros que a claridade às vezes me faz confusão, com uma proteção. Parece que quando eu estou de óculos escuros estou protegida, posso olhar para todo o lado, posso. E também é uma proteção para os meus olhos, para a minha temperatura ocular. Que eu estava lá fora com este frio, frio, frio e os meus olhos estão a arder ainda do frio. Eu acho que vou adotar óculos de neve. Vou andar sempre de óculos de neve, cá, em Lisboa. Sem mais delongas, vou ao Correio da Manhã, vou ali, vou dar um recadinho, não saiam desse lado, e já volto, porque eu quero mesmo ir para o tema do episódio, mas o Correio da Manhã de hoje é mesmo, mesmo bom.
Correia.
Hoje no Correio da Manhã, cidadã lisboeta queima a língua a comer pastel de nata quentinho, pois não aguentar aguardar um pouco. Eu não sei se isto é uma experiência comum a vós, mas eu quando há coisas quentes, tipo, ah, este pão está quentinho, ah, este pastel de nata está quentinho. Então o pastel de nata, como é líquido, parece que ainda está mais a ferver. Eu estou tipo, a comer já, a deitar sangue da língua, já com a gengiva pendurada, mas continuo a comer. Eu não consigo parar. Porque está quentinho. Sou só eu? Não, certamente que não. Há milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo, não sou só eu. Irrita-me quando as pessoas dizem: Ah, não, 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 sou só eu. Não, não és, só tu. Com certeza que não. Mas eu gosto de me relacionar. Eu gosto quando alguém diz alguma coisa e eu penso: Ah, eu também sou assim. Pronto, portanto, fica aqui este. Que eu ontem comi um pastel de nata quentinho e nem usufruí do pastel de nata. Nem me soube bem. Porque eu estava sempre a queimar a língua. E o tema de hoje tem mesmo a ver com isto, sobre saber bem. Quando há uma expectativa muito grande sobre o saber bem, normalmente sabe mal. Eu ando a chegar a esta conclusão. O que é que me aconteceu esta semana? Fui a um evento, mas não tem nada a ver com isso. Mas agora lembrei-me disso, que eu pensei, ah, quero falar disto, mas é só um apontamento. Fui a um evento, fui bem simpática com uma pessoa, e essa pessoa foi antipática comigo. E eu penso, porquê é que eu continuo a ser simpática? Não é, não, há pessoas que eu vou continuar a ser simpática, mas às vezes não quer ser eu a primeira a ser simpática. Porque às vezes eu, olá, tudo bem? E depois a outra pessoa, se me devolve trombas, eu penso, para quê? E depois, claro, que eu mando para o c... mentalmente, mando. Pensem, quando eu estou a ser boa simpática e vocês são antipáticos mesmo, e eu sei que há um fenómeno que é, há pessoas que são antipáticas por vergonha. Porque estão com ansiedade social, porque não conseguem sorrir por causa dos músculos da cara que estão tensos, então são antipáticos. Mas eu nunca sei distinguir, se não estiver muito atenta, eu não sei distinguir o que é antipatia ou ansiedade social. Então saibam que quando eu sou simpática convosco e vocês são antipáticos, eu mando caralho mentalmente. Acho que pus o pi no, fora da asneira, não há problema. E também me fica a sentir mal quando alguém é simpático comigo e eu não sou, porque eu estou, sei lá, às vezes também estou com sono, também estou com frio, também tenho as minhas coisas, também tenho as minhas merdas. Por que é que eu pus pi em merdas? Não sei. Então, é que quando nós temos botões à mão, eu e esta gente toda que está aqui à minha volta, parece que temos de dar uso. Por exemplo, já não dava uso a este há muito tempo. Muito menos a este. Mas não era disto que eu queria falar. Eu queria falar sobre a expectativa que eu ponho nas coisas. Não sei se sou eu. Mas eu ponho muita expectativa em certas coisas. Ponho muita expectativa em momentos. Em criar momentos, em criar memórias. Eu ando a tentar não ser tanto assim para meu bem e para bem dos que me rodeiam. Mas confesso que às vezes é difícil. Por exemplo, quando eu vou viajar, ponho muita expectativa nos momentos que eu vou criar na viagem. Então, às vezes eu estou mais de mau humor do que gostaria porque criei uma expectativa muito alta. Estão a perceber? Não é que as viagens sejam más, depois em retrospectiva são boas à mesma. Mas eu penso, caraças, porquê que eu estou zangada com este momento? Eu podia só estar a aproveitar. Mas também eu não sei se é humano estarmos sempre peace and love. Calma, calma. Eu não estou a dizer que eu também sou uma merda por pôr expectativa. Mas, por exemplo, eu criei na minha cabeça a expectativa da árvore de Natal. Eu pensei, eu quero ter uma tradição da árvore de Natal, quero ouvir música de Natal enquanto faço a árvore, quero que seja um momento em família, quero blá, pá, por montes de coisas. E mal começo a montar a árvore de Natal, estou enervada. Porque é daquelas árvores que temos de... Não é uma árvore natural, não é um pinheiro-bombeiro. É aquela árvore que temos de montar, tipo, ramos. Temos de pôr ramos. Não é nada de mal. Tipo, é uma coisa boa, normal. Mas isso começou-me a enervar. Pois agora vou ter de montar esta porcaria. Não é só aquela cena dos filmes de pôr as bolinhas e estar a dançar. E depois eu vi muitos reels também nesse sentido. De famílias em vídeo e depois a saltarem e a dançarem enquanto fazem a árvore. Pá, eu acho que isso é tudo mentira. Porque eu acho que há sempre stress da árvore. Vocês têm gatos? É que quem tem gatos percebe que há stress da árvore. Eu estava a montar a porcaria da árvore. Ainda nem tinha chegado à parte das decorações das bolas. E das fitas e das luzes. E o meu gato já estava a tentar destruir a árvore. E isso já me estava a enervar. Eu de repente já estava enervada. E depois eu não conseguia. Como as luzes estão enroladas há um ano, eu não estava a conseguir desenrolar as luzes bem. Não tem a ver com estar enroladas há um ano, eu sei. Foi a forma como eu as enrolei, provavelmente. Não estava. Então, em vez de ser um momento de filme em que está a tocar a Frank Sinatra por trás, eu estava já a começar a ficar estressada. Mas depois afastei-me da situação e pensei, ok, esta, a minha realidade de árvore pode ser diferente das dos filmes. Se calhar a minha realidade de árvore vai ter mais confusão porque eu tenho um gato, vai ter mais confusão porque eu tenho um filho pequeno e ele, enquanto eu estou a pôr as bolas, ele quer tirá-las e quer atirá-las para o chão. Isso é a minha realidade, então eu estou a fazer as pazes com isso. Isso aconteceu-me em Paris também. E depois, calma, depois, quando eu olho para trás penso, é muito mais giro assim, tipo, lembrar-me desta confusão. Agora vou voltar a Paris. Eu lembro-me que antes de ir a Paris eu vi o Midnight in Paris, vi bué filmes de Paris, de arte e de não sei o quê, e lá lá lá, vi o Paris Je T'aime, vi montes de coisas de Paris. E imagina que era sempre pintores em todo o lado, com aquelas boinas, música na rua. Sei lá, é uma coisa que claro que não é realista, mas eu imaginei que Paris era sempre perfeito e poético. E depois cheguei a Paris e fiquei na Gare du Nord, que é uma zona, pá, que é mal frequentada e que há assaltos e que mal eu chego, tá, o taxista está a dizer-me, não tira a carteira aqui. Eu estou, ai que horror. Depois eu fui de, acho que é ROR que se diz, ou Pá, escreve-se RER. É um tipo um comboio. Fui do aeroporto para a Gare do Nord nesse comboio. Depois estava boa, estava um gajo a grafitar lá, ia fumar um charro. Ou seja, eu pus uma expectativa tão grande que o meu primeiro impacto com Paris foi ficar mesmo zangada. Eu fiquei zangada com Paris quando cheguei. Mas já fui a Paris outra vez e fiz as pazes com Paris. E também, quando eu fui a Champs-Élysées da primeira vez e nananã, fiz as pazes com Paris. Mas de resto, era boa gente a dizer: ah, no metro não podes tirar a carteira e não sei. Eu estava sempre com medo de ser assaltada. E isso acontece-me também com as migalhas. Eu em casa sempre fui obcecada por limpeza. E lá está, como eu tenho um filho pequeno, ele faz muitas migalhas e suja e come no sofá e eu deixo fazer isso tudo. E já não me está a criar ansiedade. E eu pensava, ok, então eu posso aplicar a cena das migalhas, porque depois eu limpo, está-se bem, depois limpa-se. Mas posso aplicar esta minha visão das migalhas e da comida a mais coisas. Por exemplo, aos meus anos também. Eu ponho muita expectativa sobre os meus anos. E não é... Eu não gosto de surpresas, não gosto nada disso. Mas gosto de ter um dia, tipo... Eu penso, os anos... Tipo, o dia de aniversário das pessoas é o dia favorito dela. Então eu tenho de fazer as coisas favoritas daquela pessoa. O que é que eu espero? Quando eu faço anos, que também me façam isso a mim. E se... E se não fizerem, eu fico mesmo zangada. Fico mesmo triste. E depois eu ponho uma expectativa boa alta de... Ah, isto vai acontecer, isto vai acontecer. E depois basta uma coisa não acontecer. E tipo, as pessoas não têm culpa. Está tudo na expectativa que eu crio. Então eu acho... E serve para vocês também, se quiserem, se vocês forem também esta mentalidade, se também tiverem, aliás, esta mentalidade, baixar um bocadinho a expectativa e deixar um bocado a vida levar-nos. Ao mesmo tempo, podemos também dizer aquilo que queremos. Dizer, olha, eu nos meus anos gostava de fazer isto, isto, isto e isto. Mas claro que há sempre aquele fator que nós ficamos no fundo do coração a pensar, ah, mas eu gostava mesmo que aquela pessoa soubesse o que é que eu quero. Percebem o que é que eu estou a dizer? Espero que sim. E é por causa desta dúvida que eu vou começar a fazer chamadas. Expectativa muito alta, dá merda. Sim, não. Sim, sopas. Vou ligar, vou começar por uma pessoa, que é o Joel, também já é um habitué, que disse que gostava de ter entrado no episódio da semana passada. E eu vou dizer ao Joel: Joel, temos pena. Agora vai-te entrar neste. Joel, e espero que tenhas opiniões mesmo boas. Porque eu não disse qual era o tema no Instagram e acho que até é bom dizer, porque às vezes as pessoas apanhadas de surpresa não têm opiniões formadas.
Olá, Maria.
Olá, Joel. Oh, Joel, a tua voz, que saudade, Joel.
Mesmo.
Tinhas saudades minhas?
Eu queria ter entrado no outro. Tinha... Só que depois não fui a tempo, estive doente, estive de cama, então não tive.
Tiveste de cama com o quê, Joel?
Pá, bué doente.
Tadinho.
Cheguei a Espanha, ainda não tive. Normal, estou sempre doente.
Mas estás em Espanha?
Estou de Erasmus.
Parabéns!
Obrigado.
Estás em que zona?
Salamanca.
Ok.
Estou curtindo.
Então, mas estás sempre doente?
Ó pá, desde que começámos a meio de novembro até agora, ainda não parei. É sempre.
Ainda não parei, como se fosse uma maratona. Ainda não parei. Esta maratona da doença...
Ainda não parei de estar doente.
Já. Yeah. Mas olha, ao
pá,
menos...
É um frio desta terra, é um frio do... Ah, não posso dizer as neiras.
Podes, diz lá. Eu ponho um pi. Pronto, eu pus-te um pi, Joel. Sabes que eu sou tua amiga.
Ok.
Joel.
Diz-me.
Mas o tema de hoje não tem a ver em nada com o da semana passada.
Ok.
Então, o tema de hoje é: tu achas que expectativas muito altas podem dar merda? Ou seja, tu estás de Erasmus, é um bom exemplo. Tu, imagina, tu antes de ir de Erasmus tinhas criado boas expectativas sobre o que ia ser o Erasmus, que ias estar sempre na borga, que ias estar sempre em festa, e agora estás doente. Tiveste expectativas defraudadas um bocadinho.
Sim.
Tu também és assim na vida, imagina... Pensas nos teus anos, gostavas que te fizessem surpresas ou alguma coisa e depois quando não fazem tu ficas chateado?
Já, com tudo, na minha vida, praticamente. Eu sou aquela pessoa que cria boas expectativas, é horrível.
Pois era o que eu estava a dizer, eu também. E depois quando essas expectativas não são cumpridas ou realizadas, tipo, tu ficas mesmo mal.
Já, na merda mesmo.
Já, e tu criaste expectativas antes de Erasmus?
criei, bué.
E agora, como é que estás a lidar?
Não está a ser nada daquilo.
Pois.
Opa, já lidei pior. No início lidei pior, agora já estou ok. Já está quase a acabar, por isso.
Já está quase a acabar? Mas estás aí desde quando?
Desde setembro. Eu acabo o meu semestre agora em dezembro. E depois tenho a época de exames.
Sempre que falámos, estavas em Espanha.
Sim.
Não sabia! Ó, Joel, eu pensava que éramos mais amigos do que isso. Eu não sei nada da tua vida.
Ah, pá, pronto, desculpa. Eu também não disse no episódio em que falámos da faculdade, eu não disse que estava de Erasmus.
Pois, isso também foi um erro teu. Eu também pus a expectativa muito alta em relação à nossa amizade e agora fiquei um bocado desiludida, não é? Mas olha,
estou a brincar.
Olha, mas agora vou-te dar um exemplo que me aconteceu esta semana. Então, eu estive a montar a árvore de Natal. Ok? E pus uma expectativa boa e alta sobre esse momento. Que ia ser tipo nos filmes, em família, a rir, chantilly no nariz, sabes? Aquela cena boa leve e poética. E de repente nunca é assim, porque a vida real não é assim. Ou uma coisa está mal, ou o gato tenta destruir a árvore. E depois eu acho que os momentos saem sempre um bocado prejudicados por causa das expectativas que se põem, não achas?
Sim, acho que sim. Nós metemos boa expectativa tipo lá no cimo e depois, por mínimo que seja, há sempre... Pá, nunca corre como nós queremos, não é?
Imagina, já te aconteceu isso nos teus anos? Pôs uma expectativa boa alta sobre o teu dia de anos e depois ser um dia só normal?
Já. Yeah. E nos 18 anos aconteceu isso.
Ai, 18 ainda por cima.
Já. Yeah.
Mas não te fizeram uma surpresa? Não fizeram uma festa?
Não, eu tentei convidar com toda a gente e ninguém podia.
Ah.
Então não sei o que é que aconteceu naquele ano. Tipo, toda a gente me disse não.
Ai, Joel.
Yeah.
E depois parece que te estragou o dia, não é?
Já. Yeah. E está sendo os 18 anos, é bué.
Já, mas vês, nós estamos a pôr expectativa sobre um número outra vez. É tipo, como são os 18 anos, tem que ser a melhor festa de sempre.
Já. Yeah. Mas isso acontece depois. Tipo, agora já estou nos 24 e continua a acontecer. Por isso, olha, eu acho que não tem a ver com o número.
Mas será que é... Olha, eu vou dizer porque é que eu acho que isso acontece do meu lado. Eu acho que é, como eu gosto tanto... Imagina, quando alguém faz anos, eu gosto de proporcionar um dia muito bom a essa pessoa e com as coisas favoritas dessa pessoa. Então, eu penso, pá, se eu também faço isso, o mínimo é fazerem-me de volta.
Já, eu também penso assim.
Pensas?
Mas todas as pessoas nunca fazem o mínimo. É bem...
É bem verdade. Ou então quando... Ah, depois há uma coisa que também me irrita e eu sei que isto até pode parecer pobre e mal agradecido, mas não é. É quando me dão presentes que eu não gosto. Que não têm nada a ver comigo.
Sei.
Porque eu penso assim, eu quando dou presentes a alguém, eu estou ali a pensar o que é que a pessoa vai gostar, nananã. Dá mesmo gosto escolher uma coisa que a pessoa goste. E depois a mim, dão-me uma cena que tem zero a ver comigo. Eu penso tipo, é que nem se esforçou. Nem teve ali 2 minutos a pensar o que é que eu gosto.
Ah pá, por norma eu faço uma lista e quando dou presentes, eu gosto que a pessoa me diga.
O que é que ela quer receber?
Ser aquela pessoa, Eu não gosto de ser essa pessoa que depois pensa e depois a pessoa que pode não gostar e depois... Eu nunca vou saber se outra pessoa gostou mesmo ou não, sabes?
Percebo. Portanto, agora também me apanhaste na curva.
Sim, mas é só para parecer bem. Porque eu sei que também faço isso, então... Pronto.
Mas isso, olha, mas eu prefiro...
Coisa, mas digo que sim.
Eu também. Eu não sou nada a pessoa que diz que não gosta. Eu digo até ao fim que gosto, mesmo que odeio. Quer dizer, não, mentira.
Não se ficar a sentir mal.
Não, calma, se for tipo a minha mãe, eu digo. Não é muito o meu género, mãe. E depois até fico meio zangada a dizer: opá, mãe, já devias. Porque a minha mãe houve uma altura que me dava sempre coisas bué. Tipo, betas, para eu vestir. Ela devia estar ali a tentar qualquer coisa. Tipo, ai, se vestisses mais assim, sabes? Então ela começou-me a dar coisas muito betas, sempre. E houve uma altura que eu disse: mãe, eu não uso mesmo isto. E eu já estava a ficar ofendida por ela não me aceitar como eu era. Então, tipo, se for uma pessoa muito próxima, eu digo. Mas se for um familiar não tão próximo ou um amigo, eu não vou, pá, nunca vou dizer também que não gosto. Porque há aquelas pessoas que dizem: ah, não gostei muito.
Isso é horrível. É pior que dizer que não. Não gostei muito. É que tu até agir, sabes?
Eu não gosto
disso, é só tipo até giro.
Estou a odiar. Imagina alguém dizer isso. Mas olha, Joel, eu prefiro muito mais isso que tu fazes de perguntar do que.
Sim, normalmente os meus amigos fazem sempre uma lista, que é para nós sabermos o que é que
Podemos isso é contar. Fixe. Do que dares uma cena que a pessoa não gosta. Então, já tens lista este ano?
Eu já fiz, mas fiz a lista, sim.
Podes dizer algumas coisas?
Faz anos em outubro.
Então, mas já fizeste?
Sim, sim.
Pronto, parabéns atrasados.
Olha, tá, obrigado. Olha, pedi uns fones, que estraguei os meus. Pedi um relógio, porque também estraguei o meu.
Este ano está-te a correr bem, João.
E acho que foi só.
Bem, bem, bem bom. Mas são fones tipo daqueles...
Ah, eu pedi casacos da Bershka.
Mas porquê da Bershka em concreto? Porque gostas de casacos específicos de lá?
Já, e tinha visto no site que tinha gostado. E depois fui à lojinha cá em Espanha e eu pensei, ok, já aqui também pode haver em Portugal. Mas depois eu lembrei, não tens Bershka em Castelo Branco.
Não há Bershka em Castelo Branco?
Não, está a fechar tudo. Vai fechar, já fechou. Aliás, vai fechar a Zara, vai fechar a Stradi e vai fechar a Pulse.
Então a Inditex está toda a fechar em Castelo Branco. Por que será?
Eu não sei se isto é como... Porque eles disseram que querem começar a implementar mais as compras online. Então vão começar a fechar...
Mas também pode ser fixe. Eu não sei se
isto vai ser por todo o lado.
Yeah, mas não sei. Pá, não sei. Tenho que pensar sobre isso. Também não vou dar aqui uma opinião à toa só para ter uma opinião. Tenho que pensar sobre isso.
Ah, pá, eu gosto muito mais de ir à loja. Tipo, experimentar roupa é terapêutico.
Tu experimentas roupa?
Não sai de escolher. Sim.
Ok. É que eu não experimento na loja.
Pois às vezes eu vou só mesmo porque é terapêutico. Compro e depois não serve ou não gosto e vou trocar. Mas
é a tua terapia, está-se bem?
Sim, estar ali a ver no site não é igual, é uma...
Ya, yeah, eu percebo. Eu estou a pensar o que é que eu gosto mais. Joel, tu vais passar o Natal a Portugal?
Vou.
Ao menos isso. Está bem. A Castelo Branco?
Sim.
Cuidado, está frio também em Castelo Branco. Hoje está um frio do caraças aqui.
Pois aqui estão menos 2 graus e eu decidi lavar roupa. Portanto, eu não sei se não vou chegar à rua e não tenho a roupa congelada, mas...
Mas espera, mas está a chover?
Quem sabe? Não, está mesmo frio. Estão menos 2 graus.
E a roupa não seca?
Ai, não. Sabes, eu no meu prédio não tenho sol, portanto eu demoro 4 dias a secar a minha roupa.
Eu no meu prédio não tenho sol. Eu estou a imaginar, tipo, Salamanca toda bué iluminada com sol e depois o teu prédio é a única coisa que não tem sol, porque tem um guarda-sol gigante em cima.
Eu saio de casa a achar que está um tempo de cocó, de merda.
Sim.
E depois sai lá fora e está bué sol. É horrível.
Eu adoro. Tu estás sempre doente desde que estás aí... De repente nunca há sol no teu prédio. É um sinal, tens de voltar, Joel, volta.
Opa, eu também acho.
Yeah, volta. Joel, gostei muito de falar contigo daqui até a Espanha, um beijinho grande. E boa viagem de regresso.
Obrigado. Sabes que nós temos um seguidor em comum com o podcast chama-se André.
Eu conheço o André.
Ele vai me perguntar se era eu.
A sério? Mas ele também é de Castelo Branco, André?
Não, é daí de Lisboa.
Até eu estou a dizer quem é o André, eu já falei com o André imensas vezes. Não falei?
Não, eu acho que ele nunca deixou o número porque ele diz que tem vergonha. Eu não sei se posso estar a dizer isto, olha, se não puder e tiveres a ouvir isto, desculpa.
Olha, mas ó André, isto nós somos uma família, ok?
O que eu disse, deixa o teu número, só custa a primeira.
Yeah, é verdade, mas houve, há um André que liga para cá, eu estava a pensar que era esse André, que já deixou o número.
Não, não é isso.
Então, outro André, se puderes, deixa o número, outro André. Se tiveres ouvido, deixa o número, outro André. Beijinho, Joel. Boa viagem e boa secagem da roupa. Vou desligar à bruta. Vou ligar agora ao Key Impossible. Eu gosto bem do novo nome. Estou cheio de reino, estou a reparar. Eu já foi Kim Kardashian, Key Impossible, Kim Desdenha quer comprar. Eu digo sempre. Mas para mim, é a pessoa mais fixe. Não, não é a pessoa mais fixe, é o Kim mais fixe. Que eu conheço. A nível de Kims, é o Kim mais fixe. Kim. Será que escrevi bem o número? Escrevi. O Kim é muita garganta, é muita garganta. Depois vai saber. Ah, não, afinal.
Maria Joana.
Olá,
aqui.
Alô, então. Maria Joana, gosto tanto dessa música. Mas eu só conheço mesmo essa frase da música.
Eu também. Só sei a Maria Joana. Não sei o que é que vem a seguir nem o que vem atrás.
Nem
não
eu.
Faço ideia.
Mas só sabemos o importante, não é?
Então. Yeah, é isso, que isso é a parte que importa.
Yeah, aqui eu já estava a dizer quase mal ti, mas não
sei. Então, porque estava a demorar a atender.
Estavas, mas eu achava que não ias atender, então estava a dizer, ai, muita garganta, muita garganta, e depois vais saber. E depois eu, claro que elogiei, tipo, os teus, agora seres o Kim Possible, é incrível. Mas já estás Kim Possible há algum tempo.
Já estou.
Temos que pensar no próximo.
Yeah, exatamente. Se tens ideias, já sabes.
Yeah, eu vou pensar. Eu gosto muito de pensar nessas ideias. Kim, o tema de hoje é criar expectativas, criar uma expectativa muito alta da merda sobre coisas. Tipo, criar uma expectativa que nos teus anos te vão surpreender e não surpreenderem da merda. Criar expectativas sobre momentos. Imagina, vou montar a árvore de Natal, vai ser um momento mesmo poético e depois não é porque é a vida real a acontecer, da merda. O que é que tu achas disto?
Ah pá, eu sou essa pessoa, basicamente.
Também cria expectativas?
Pá, crio às vezes. Pá, eu às vezes há dias que não crio, mas por norma crio. Por exemplo, há uma noite aí que é espetacular, que eu vou sair à noite.
Sim.
Já comecei a criar expectativas, pá, que vai ser do caramba. Depois chego lá e é um flop. Já me aconteceu.
Aí é bué. Ah, isso é grande tema. Eu é que não tenho saído à noite, não me lembrei. Mas eu lembro-me quando eu punha muitas expectativas sobre uma noite, era sempre uma merda. Quando era tipo, sem querer, acontecia um bué das cenas, era brutal.
Yeah, é isso, opá, não sei, opá, isso aí não sei lidar com expectativas, não sei lidar.
Sabes o que é que eu fiz uma vez?
O quê?
Eu uma vez criei mesmo uma expectativa tão alta, eu vou aqui contar uma história vulnerável.
Ok, é um espaço seguro, é na boa.
É um espaço seguro. Eu fazia anos, e eu faço anos no Dia Mundial da Rádio, ou seja, quando eu estava na rádio, havia todo um festejo durante o dia. E eu estava sempre entusiasmada, porque era o Dia Mundial da Rádio e era o meu dia de anos, sempre entusiasmada. Depois saio da rádio, vou jantar com a minha família, entusiasmada. Depois ia sair à noite e já me tinham dito, vais ter uma garrafa de Grey Goose, vais ter um privado, vais ter não sei o quê. Toda contente, quase não comi. Sabes quando não comes de entusiasmo?
Sim.
Pronto, deu merda. Porque depois eu cheguei ao privado, vi um copo de vodka, depois caí a descer as escadas e passei o resto da noite mal disposta e tive de ir para casa. Enfim. Sabes? Quando estás há bué tempo a criar expectativa sobre uma noite e depois dá. Claro que não vai dar merda.
Ah pá, é lixado, mano. Mas pronto, mas este lado positivo às vezes até acho que corresponde. Por exemplo, o chá de funk, aquela vez que foi ao chá de funk.
Foi fixe.
Foi fixe a cena. Tá, eu até subi ao palco a dançar as cachorrinhas, nem me lembro.
Eu adorei. Foi aí que eu te conheci, Kim.
Exatamente.
Nunca mais me esqueci desse dia. O chá de funk, para quem não sabe, é uma festa de funk que existe em vários sítios, vai acontecendo em vários sítios de Portugal. E num deles que foi. Ai, como é que se chama aquilo? Oca.
É Oca, exato. Yeah.
O Kim, eu estava tipo a fazer de MC no palco e o Kim veio ao palco dançar comigo e com as bailarinas. Mas tu és essa pessoa, tipo, que não tem vergonha na cara.
Não tenho. Imagina, eu vivo no Porto e eu fui de propósito a Lisboa, tipo, aí para essa cena.
Tu foste de propósito?
Às vezes dão-me assim umas pancas e vou por aí fora sair à noite, com ou sem malta. Tipo, por exemplo, eu já fui também a festivais também sozinho, e na boa.
Isso é bué fixe. Mas espera, tu não estavas com amigos lá no chat funk?
Não estava, por acaso não estava.
Mas estavas a ser tipo o rei da festa. És o meu ídolo. Um dia...
Já não era.
Não. Eras quase, eras pré-ídolo. Agora começaste a ser mesmo ídolo. Porque eu estou a pensar, um dia que nós façamos tipo um jantar de Natal do podcast ou assim, tu podes ser a pessoa que está a animar. Tu és o rei da festa.
Bora tentar, mas sem criar assim, muitas expectativas.
Mas já, lá está, tu se calhar não criaste expectativas para o chá de funk e de repente estavas no palco a dançar. Se tu tivesses pensado, tenho de ir para lá e tenho de dançar e tenho não sei o que, se calhar ia ser um bocado flop.
Não, eu acho, por acaso, eu acho que criei expectativas na altura.
Mas aí,
acho
que merda.
Por isso, that's ok.
Então, mas o que é histórias de fail? O que é uma história que tu criaste uma expectativa e não correspondeu? Nunca aconteceu, tipo, criaste uma expectativa sobre uma festa de anos tua ou sobre qualquer coisa e de repente ser ao lado?
Chego lá, é um flop, ou há dramas da noite e não sei o quê. Tipo,
dramas da noite, sério? Isso aí é um tema também. Dramas da noite.
Isso é uma saga muito longa.
Então aquelas pessoas que bebem e não sabem beber e depois ficam com mau vinho, sabes?
Não, ou aqueles dramas de casal, à meia da noite, e tipo,
ai, que horror.
Mas vê, olha, por exemplo, eu não bebo também. Tipo, imagina.
Tu não bebes?
Não bebo álcool.
Tu estavas sóbrio no chá de funk?
Estava sóbrio, ok.
Eu estou chocada, eu estou a olhar para pessoas imaginárias do estúdio chocada, a pensar, Isso tu és bué fixe, meu. Porque tu não parecias sóbrio. Tu não parecias sóbrio.
Isso aí, eu nunca pareço sóbrio. Isso aí. Não, tu não és a primeira pessoa chocada.
Mas ouve, queres que eu diga uma coisa que também me disseram para dar reforço positivo ao que tu estás a dizer? Uma vez eu estava em Ponta Umbria a fazer emissão e estava lá um finalista que veio ao pé de mim e pergunta-me o seguinte: tu estás bêbada ou és espontânea? E eu estava sóbria. E já não é a primeira pessoa.
Da minha vida.
E há pessoas que pensam que eu estou sempre bêbada. E eu pensei que tu estava. Agora eu soube o que era estar do lado de cá. Que eu olhei para Kim e achei que Kim estava bêbado.
Mas não.
Ei, então tu és mesmo
nunca tive bêbado uma vez que fosse na vida. Acho que nunca tive. E já bebi, mas tipo, nunca cheguei ao ponto de ficar bêbado.
Mas tu não bebes por opção ou é por saúde?
É opção. É mais por opção do pai e do que outra coisa. E nem vejo necessidade de ter uma bengala, tipo, é uma cena minha, tipo, eu não preciso de uma bengala e nem quero ter uma bengala, tipo que é para poder estar na boa.
Yeah,
é assim que eu penso, mas já. Yeah. Mas nada contra, como é óbvio.
Mas tipo, não bebes nenhuma cerveja?
Não bebo.
Então e se eu disser, Kim, queres ir beber uma cerveja? Tu bebes o quê? Um sumo?
Já, yeah, ou uma água, ou... Já. Yeah.
Está bem. Já não és o meu ídolo. Estou a gozar. Agora imagina que era pelo álcool. Que és o meu ídolo se bebes álcool ou não. Mas agora vou entrar aqui num tema que é... há pessoas... Há pessoas não. Eu gosto de... Quando eu estou a beber um copo de vinho, por exemplo, se a outra pessoa estiver a beber água, corta-me um bocado o mudo.
Sério?
Já, porque eu acho que o vinho tem de ser uma coisa partilhada.
Ok. Opa, mas não sei. Opa, eu bebo água na mesma.
Tu não acusas a pressão. Tu não acusas a pressão aqui.
Não, tipo, já leva anos, tipo, a malta a dizer anda a beber e o ignoro com sucesso. Tipo, a pressão para mim já nem é nada.
Mas espera, as pessoas incentivam-te a beber?
Não, acho que volta e meia eles tentam tentar-me convencer. Pá, naquela expectativa, olha, novamente, a expectativa.
E há a expectativa.
E eu tipo, não, pá, simplesmente recuso na boa e fico na minha. Mas pronto.
Eu gosto de ti.
É lidar.
Yeah, é lidar. Eu era assim com ganzas. As pessoas diziam, fuma lá. Eu não dizia, não quero. Porque na minha escola havia muitas pessoas a fumar ganzas.
Ah pá, normal, acho que é normal, digo eu. Não sei, eu nunca fumei.
Ok.
Eu acho mais rápido bebia aí do que fumava. Mas isso é
outro. Eu já fumei, atenção, algumas vezes, mas na minha escola era mesmo, tipo, as pessoas fumavam todos os dias, não eram todas, mas tipo, havia uma cultura de fumar muito grande.
Uma cultura de fumar é muito grande.
E eu nunca cedi também a essa pressão, engraçado que... Nunca cedi, olha, Joel não, Kim, porque eu falei com o Joel há bocado. Sabes quem é o Joel?
Sei, ele é fixe também.
Também
ele
gostas?
Ana Novo também é boa da fixe, Ana Novo ela está aqui no Coration.
Então o que é que são os teus favoritos do momento dos habituês?
Não, é a Ana Novo, é o Joel e depois tinha outra, mas não me lembro também. É uma rapariga que é do Norte. Uma rapariga do Norte, é Ana qualquer coisa, acho eu, mas não sei.
Não é a Vera?
Não.
Que é bombeira, eu acho que é a Vera que é bombeira.
Não, acho que não é essa. Essa já não é essa boé, acho
eu. Também não, mas ela no outro dia, eu falei dela no episódio anterior e não me lembrava quem é que era a bombeira. Ela mandou mensagem a dizer, sou eu, Maria, e eu. Ah! Mas ela disse que nunca vai a tempo de deixar o número, por isso. Ah, sabe o que eu vou fazer no próximo episódio? O meu ranking dos meus favoritos habituês.
Ei, amém. Está lá. Gostei.
Mas depois eu também quero os vossos. Aliás, eu vou fazer uma poll no Instagram e tudo.
Aí as postagens, a sério, já apareceu o Big Brother.
E depois, exato, vamos nomear um e depois quem for nomeado nunca mais pode ligar. Olha, vamos começar a fazer estas dinâmicas assim. Kim, olha, beijinhos, vou desligar.
Olha, espera, só uma cena. Olha que tal é que foi a sensação de seres o meu podcast tipo mais ouvido no Spotify, de mim e da Ana Novo, whatever.
Fiquei bué feliz, mas... nem sequer estou a brincar. Eu fiquei mesmo bué feliz porque eu penso... Eu às vezes estou aqui uma hora a dizer merda e como é que vocês conseguem estar a ouvir? Eu penso mesmo. Eu às vezes nem eu me consigo ouvir a mim mesma. Eu sinto, mas agora estou a falar a sério, eu sinto que vocês me conhecem melhor, tipo tu, Ana Novo, do que muitos familiares meus, porque eu aqui abro-me mais do que me abro com familiares. Abro-me aqui como me abro com certos amigos. Exatamente. Portanto, olha, fiquei mesmo muito feliz e muito grata. Obrigada, Kim, mesmo.
Nada.
E as melhores. Vou desligar à bruta. Tchau. Olha, já agora aproveito esta dica, esta deixa, aliás, do Kim, para agradecer a toda a gente que ouve o podcast. Já são alguns episódios, não me lembro quantos, mas estou mesmo muito grata por vocês estarem a ouvir este podcast, até porque que até é esquisito vocês estarem tanto tempo a ouvir o que é que está no meu cérebro de forma tão crua, porque eu, não, eu preparo tipo, os tópicos do que vou falar aqui, mas não me filtro muito. Então, às vezes, se vocês me encontram ou se vocês mandam mensagem, parece mesmo que me conhecem melhor do que os meus familiares. E isso é, pode ser giro e assustador ao mesmo tempo. Obrigada. Vou acabar por aqui o episódio, porque não me apetece mais. Eu tinha aqui mais números, mas não me apetece. E acho que não vos vou dar médio. Eu quero dar sempre tudo. Sou para dar médio, mas vale acabar antes do episódio. Portanto, um beijinho e até para a semana. Enquanto não tenho um podcast.